Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6 e 7, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né? Alô, alô, Zé.
Alô, Zé, oi, oi, Zé, tá me ouvindo?
Boa noite,
Tony. Boa noite, Zé, boa noite.
Aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
É, deixa eu ajeitar aqui, dar uma calibrada, Zé Maria, pra o negócio ficar mais bonito. Fala aí agora, por favor, Zé.
Oi.
Aí, ficou mais bonito. Zé, tudo
muito
bem?
Tudo
bem com você? Tudo bacana? Tudo legal?
Tudo bem, tudo em paz.
Fiquei um tempo afastado aí, mantendo a quarentena, né, Zé Maria?
É verdade. É,
tem que ter cautela.
Se recuperando, né?
Exatamente.
Fortalecendo.
Exatamente. O pequenininho lá de casa, o garotinho, o meu filho mais novo, ele apresentou febres e enjoos, dores de cabeça. Então nós levamos um médico para saber o que era que estava acontecendo, né? E aí, quando testou, deu lá a Covid, né?
Ah, bom, eu
estava assintomático. Bom, se o menino tem, obviamente que nós pegamos também, porque está o tempo todo misturado, junto, misturado. Aí eu informei aqui ao nosso chefe, né, que é o Renatinho Bad Boy, e ele falou, olha, vai no médico lá e vê aí o que está acontecendo, porque a gente precisa manter esse distanciamento, manter essa cautela, né? É imprescindível, né? Temos vários colegas aqui, colegas também com a idade já avançada, e não podemos arriscar nem colocar em risco a vida de ninguém. Não é isso, Zé?
É isso mesmo.
Aí...
Mas fique tranquilo, o Marcos Bandeira lhe substituiu. Marcos Bandeira, não, perdão. O Marquinhos.
O Mar.
Lhe substituiu a altura.
Ali conhece. Ali a gente.
Entendeu? Deu show aí.
Eu aprendi com ele.
E ontem ele informou da sua volta hoje ao programa. Seja bem-vindo, Tony.
Muito obrigado.
Vamos tocar o Gabriela Esportiva.
Muito bem. Zé Maria, a gente começa o programa de hoje, né, com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade.
Muito bem. O Alô Social Clube de hoje para Maurício Galvão. É um bom amigo. E a gente hoje está abraçando o Maurício Galvão aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. 6:09, está começando o programa de hoje. Um abraço para a rapaziada que está curtindo a gente lá em Itabuna, o pessoal do Fátima, Califórnia, João Soares, Parque Boa Vista, Santa Inês, a rapaziada da Caixa d'Água, pessoal do Conceição também, São Caetano, aquele abraço, Nova Itabuna, né? Aquele abraço a todos vocês. Zé Maria, vamos falar da Copa, né, do Mundial de Clubes 2022, e o Palmeiras aí, atual campeão da América, né, tá um passo aí de ser campeão do mundo, né? O Palmeiras venceu o Al Ahly do Egito por 2-0 nesta terça-feira, né, e garantiu aí lugar na decisão do Mundial de Clubes contra o Chelsea ou o Al Hilal, né? Vai depender de quem passar. O que você acha? O Palmeiras consegue essa proeza, Zé?
Olha, eu acho que esse Mundial de Clubes é feito exatamente para fazer história. Eu gostei muito do comportamento do time do Palmeiras hoje. 3 horas depois do jogo, Tony, a notícia chegou nesse momento, né? Houve uma explosão em Abu Dhabi, né? Lá no Catar. E as autoridades estão investigando a razão, né, se é um ato de terrorismo, enfim. Mas o fato aconteceu, por exemplo, 20 quilômetros, muito longe do Hotel do Palmeiras, né, para tranquilidade. Agora, claro, há muitos policiais nas ruas, né, e avenidas. Vamos ver. Vamos ficar na expectativa de novas informações. Mas no campo de jogo, o Palmeiras foi soberano. O Palmeiras jogou de forma muito inteligente. O Abel, o treinador Abel, anunciou um esquema tático com 4-2-3-1, jogando com 4, mas utilizando dentro dessa linha de 4, 3 zagueiros, como Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez, que se recuperou da Covid e voltou no jogo de hoje. No meio ali, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Rafael Veiga, né, além do Dudu e Rony, o atacante no esquema 4-2-3-1. Foi um jogo, eu diria que um jogo, o início do jogo, parecia um jogo de xadrez, né? Tal a dificuldade, porque o time do Al-Ahly, o time egípcio, né, ele joga em duas linhas de cinco, né? Então é difícil penetrar no sistema defensivo do time do Egito, o Al-Ahly. Mas o Palmeiras soube trabalhar a bola. O Palmeiras teve muita paciência e finalmente, aos 39 minutos do primeiro tempo, o Veiga, recebendo um passe primoroso do Dudu, numa bola de primeira, que acabou surpreendendo todo o sistema defensivo do Al-Ahly, né? E o Veiga acabou tocando, finalizando e marcando o primeiro gol. E no início do segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Dudu marcou um golaço, né? Também num passe de primeira do Rafael Veiga. Quer dizer, é um elenco muito diferente esse elenco do Palmeiras. O Abel ainda aproveitou para rodar o elenco, colocou o Jailson, colocou o Deyverson, foi fazendo as modificações, foi poupando as suas principais estrelas, porque o Palmeiras agora fica de camarote esperando o adversário do sábado na grande final desse Mundial de Clubes. Amanhã teremos um jogo também de semifinal entre o Chelsea, o time inglês, enfrentando o Al-Hilal, né? E há muita expectativa. Segundo muita gente fala, o Chelsea vai passar com certa facilidade. Mas a gente também tinha essa informação antes do Palmeiras saber seu adversário. Muita gente imaginava que era o Monterrey, o clube mexicano, que ia ser o adversário do Palmeiras, e o Al-Ahly acabou surpreendendo e eliminando o time do Monterrey. O Al-Hilal venceu o Al-Jazira por 600-1, é o adversário amanhã do Chelsea. Quem vencer decide com o Palmeiras no próximo sábado, esse Mundial de clubes. Eu gostei muito do time do Palmeiras, né? Com exceção do goleiro Everton, ele falhou num passe, ele falhou numa bola, até esse lance ocasionou no gol do time do Al-Ahly, mas o lance foi muito bem cancelado, porque nesse Mundial de Clubes, Tony Café e amigos do Gabriela, já demos para perceber que é uma tecnologia de ponta, é o que existe de mais moderno. Olha, muito diferente do VAR que está sendo utilizado nesse momento no Brasil. Então, a tecnologia de ponta lá do Mundial de Clubes detectou no lance em que o Everton falhou, né, o impedimento do Xerife, e a bola acabou, e o lance acabou, o gol acabou sendo cancelado. Quer dizer, uma tecnologia de ponta sendo utilizada no Mundial de Clubes, e a gente fica imaginando. Tomara que essa revolução da tecnologia, né, chegue aqui no Brasil, entendeu, Tony? Porque vai melhorar muito com relação aos equipamentos que estão sendo utilizados no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, entendeu? E na própria Copa Libertadores da América. O Palmeiras tem um passo muito importante. Venceu o primeiro jogo, né, dessa semifinal, está na grande decisão, e amanhã, às 13 horas e 30 minutos, teremos o confronto entre Chelsea, né, da Inglaterra, o Al-Hilal, né, quem vencer passa, será adversário do Verdão na grande final de sábado do Mundial de Clubes.
Bem sinalizada essa parte tecnológica que você acabou de mencionar, justamente no finalzinho do jogo teve um lance, né, que eu imaginei que fossem marcar um pênalti ali contra o Palmeiras.
Exatamente, você viu que com essa tecnologia que está sendo utilizada pela FIFA, ficou evidente, né, que o jogador do Palmeiras foi na bola, né, uhum, sim, ele sequer tocou no atacante do time do Al-Ahly. Quer dizer, é o que existe de melhor no mundo, essa tecnologia que a FIFA vai estar utilizando nesse Mundial de Clubes, né? E certamente eu não tenho dúvida nenhuma de que o próximo caminho será a Copa do Mundo do final do ano também no Catar.
Ô Zé Maria, a imprensa, quase como unanimidade, está falando que o campeão europeu é o grande favorito ao título, né? Você concorda com isso, Zé?
Olha, Tony, se a gente for comparar as realidades, né, do Palmeiras com a realidade do Chelsea, por exemplo, do time inglês, claro que o Chelsea será sempre, porque é um clube de muito investimento, né? Estamos falando de um gigante do futebol europeu, entendeu? Mas o futebol é jogado, viu, Tony Café? E, por exemplo, a vitória de hoje dá um ânimo diferente, dá uma moral diferente ao time do Palmeiras. O Palmeiras se qualificou, se preparou, né? Projetou essa disputa desse Campeonato Mundial de Clubes, né? E não está chegando por um acaso, não. Venceu um adversário muito difícil, o Al-Ahly, porque joga sempre protegendo o seu sistema defensivo, joga sempre utilizando duas linhas de cinco, utilizando o contra-ataque. Não foi fácil, mas o Palmeiras teve paciência, né? Tocou a bola, modificou o jogo, utilizou os lados de campo. Enfim, foi um jogo muito interessante. Finalmente, aos 39 minutos, aconteceu o primeiro gol, fruto da genialidade, né, desse time do Palmeiras, que tem jogadores de qualidade técnica indiscutível. E aí a gente fala do Rafael Veiga, a gente fala do Dudu também. O Dudu, no primeiro gol, deu um passe de primeira que pegou completamente desprevenida o sistema defensivo do time do Al-Ahly, né? E no segundo gol que ele fez no segundo tempo, ele recebeu também um passe primoroso do Veiga, também de primeira. Então, quando o futebol está muito nivelado, quando o futebol está com muita marcação, entendeu? Um jogador diferente, ele tem que aparecer nessas situações, porque são chamados gênios do futebol. E hoje ficou muito evidente de que o Palmeiras venceu com merecimento, teve mais posse de bola, buscou sempre o jogo ofensivo, né, e acabou conquistando o direito de chegar a essa grande final desse Mundial de Clubes no próximo sábado. Agora é aguardar o resultado de amanhã. Claro que o Chelsea é um time favorito para esse jogo diante do Al-Hilal. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Mas, entendeu? O futebol às vezes surpreende, entendeu, Tony? Então vamos aguardar o jogo de amanhã e naturalmente teremos uma grande final no próximo sábado. Já pensou se for o Chelsea, um time inglês, né, um gigante do futebol europeu enfrentando um gigante do futebol sul-americano?
É melhor o Al-Hilal.
Ah, sim, como adversário, se acontecer, por exemplo, um resultado de zebra, né? Sim. Claro que o Al-Hilal seria um adversário, entendeu? Pelo menos a gente analisa dessa forma.
Menos
um
agressivo, né?
Menos cruel, né, Tony? Menos cruel, porque se for o Chelsea, o Palmeiras vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje, por exemplo, porque vai enfrentar, né, um time, um grande time, né, um time que já tem uma história muito bonita, né, no futebol mundial, mas o Corinthians acreditou há tempos atrás e derrotou esse mesmo Chelsea, né? Então vamos torcer para que o fato agora aconteça com o time do Verdão, porque o Palmeiras chegou, pelo menos com personalidade. Outro fato que merece destaque e que acabou surpreendendo todas as previsões que chegaram, né, do Catar antes desse duelo. As informações que chegavam na imprensa especializada, que está cobrindo esse Mundial de Clubes, era de que o estádio hoje seria um estádio vermelho, né, vermelho e preto, as cores do Al-Ahly, mas não foi isso que aconteceu, não, viu, Tony? O estádio 70% do público no estádio. Foi surpreendente, foi uma invasão, foi uma onda verde e branca. A torcida do Palmeiras cumpriu, fez o seu papel com muita maestria nessa estreia. Então o Palmeiras não teve nenhum tipo de dificuldade. Jogou como se estivesse jogando em casa, com o apoio da grande torcida lá no estádio do Catar.
Muito bem, Zé Maria. 6h22.
Gabriela Esportiva.
A gente aproveita e manda um abraço aqui para a rapaziada do WhatsApp, 988291029. A Rosana da Osmundo Marques está ouvindo a gente, Zé. Também a Maikena lá em Uruçuca. Boa noite, galera da Gabriela FM. Gabriela Esportiva. Estou ouvindo aqui a Gabriela FM. Estou feliz da vida, viu, Zé Maria e Toninho Café? Que meu time Verdão ganhou. Estou aqui vestida com a minha camisa do Palmeiras, comemorando, vibrando.
Parabéns para ela. Parabéns.
E esperando o resultado do Chelsea.
Você imagina como não está, né? O Palmeiras tinha torcedores hoje que moram em Londres, né? Sim. Que deslocaram para o Catar. Então, esses times gigantes do futebol brasileiro têm torcida, né, no mundo inteiro, Tony. Né? E tem aqui também, na nossa região, porque aquela história de que a cultura nossa do sul da Bahia era uma cultura muito forte com relação ao futebol do Rio, ela ainda continua, mas a gente já percebe que já houve uma grande mudança. A gente já vê torcedores do Palmeiras. O Palmeiras, há poucos anos, teve vitória da Conquista, e a torcida do Palmeiras foi maior do que a torcida do próprio Conquista lá no estádio Lomanto Júnior. Então, essa situação vem se modificando, né, com o passar do tempo. Né? Claro que em São Paulo deve ter uma festa hoje, né? Sextou em plena terça-feira, porque foi uma vitória muito significativa. Pela primeira vez, o Palmeiras venceu, né? É muito diferente do Mundial de Clubes do ano passado, venceu o primeiro jogo da semifinal e vai decidir com o vencedor de amanhã da outra semifinal entre Chelsea e o Al Hilal, né? Vamos esperar sábado a grande final dessa Copa Mundial de Clubes, que ano que vem, Tony, vai ter modificações no seu regulamento. A FIFA ainda não divulgou que modificações são essas, mas teremos modificações no regulamento no próximo ano do Mundial de Clubes. Por exemplo, essa situação privilegiada do Palmeiras, né, que já estreou numa semifinal, diferente do, por exemplo, do Al Ahly, que teve que fazer um jogo, já está no seu segundo duelo, entendeu? E ainda vai ter que decidir o terceiro lugar, que é a decisão com o quarto colocado, entendeu? Isso existe também no Mundial de Clubes, quer dizer, o Al Ahly perdeu o primeiro, mas ainda vai decidir a decisão do terceiro lugar.
Muito bem, Zé Maria. 6h25, vamos ao Campeonato Baiano. Campeonato Baiano tá rolando, né? E amanhã tem a sexta rodada, né, Zé?
A quinta rodada.
Início
da quinta rodada. Exato. Mas você falou bem. Você estava em recuperação, deve ter acompanhado de casa a vitória do time do Barcelona, né? Vitória, sim. A segunda vitória em sequência do Campeonato Baiano. O Barcelona, gente, se a gente for analisar o início da Onça Pintada nesse Campeonato Baiano, a gente diria que é um início muito interessante, porque empatou o primeiro jogo contra o time da Unirbem, 0-0. No segundo jogo perdeu, foi a única derrota do Barcelona para a vitória. Na terceira rodada venceu o atual campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas, e na quarta rodada venceu a equipe também da Juazeirense, também pelo placar de 1-0. Amanhã o Barcelona tem talvez um dos jogos mais difíceis dessa fase de classificação do Campeonato Baiano. Joga às 19h15 com público, viu, Tony? Houve um entendimento do Bahia com a Arena Fonte Nova, e amanhã, pelo menos, vão ser permitidos a presença de 1.500 sócios torcedores do Bahia na Arena Fonte Nova. Uhum. Esse jogo será às 19h15, abrindo essa quinta rodada do Campeonato Baiano. Também amanhã teremos Atlético e Unirbe, jogo das 21h30, e aí essa rodada só prossegue no dia, no sábado, 16 horas, com o jogo Juazeirense e Docinel. No domingo teremos apenas um jogo isolado do Campeonato Baiano, Conquista e Vitória. Esse é o jogo do domingo, às 16h. E o jogo Jacuipense e Bahia de Feira foi transferido para a data de 16 de fevereiro, também às 19h15. Então, é um Campeonato Baiano que inicia amanhã, essa quinta rodada. Claro que o Barcelona, nesse momento, é numa situação muito privilegiada no Campeonato Baiano, é o terceiro, né? Com 7 pontos conquistados, né? Quer dizer, eu diria que o time do Barcelona chegou nesse momento na parte de cima da tabela do Campeonato Baiano, disputando de forma muito interessante, né, brigando ali pelas primeiras posições. Está numa posição que garantiria a classificação às semifinais da competição. Em primeira, Jacuipense com 12, Bahia de Feira é o segundo com 10, Barcelona é o terceiro com 7, o Atlético é o quarto com 6, e o Bahia é o quinto, está fora da zona, então é um jogo que o Bahia precisa vencer para entrar na parte de classificação, para buscar aí entre os 4 primeiros. Se o Bahia vencer o Barcelona amanhã, né, o Atlético sairia da zona de classificação, porque o Bahia chegaria terceiro e o Barcelona ficaria na 4ª posição. Vamos ver como o time de Leos vai se comportar amanhã. Viajou hoje, logo após o almoço, treinou na parte da manhã, e logo após o almoço, o time do Barcelona bateu em direção à capital do estado. Deve estar já muito próximo aí da capital, já naturalmente visando esse compromisso de amanhã. É uma rodada que começa amanhã, mas essa rodada ela só finaliza em 16 de fevereiro, porque tem um jogo que vai ficar pendente aí. Enfim, é a Federação Baiana, né, fazendo, arrumando a sua tabela. A gente sabe que nesse primeiro momento, Tony, a prioridade é da Copa do Nordeste. Então, é por isso que os jogos do futebol da Bahia, às vezes, estão sendo colocados em datas diferentes da Copa do Nordeste, porque tem Bahia e tem Atlético também disputando a Copa do Nordeste.
Muito bem, Zé Maria. Eu acabo de receber informação aqui do nosso queridíssimo amigo Quincas, né? O Quincas falou que o Barcelona está hospedado aí no Praia Mar, em Salvador, né? Já esperando aí o jogo de amanhã, né? O Barcelona que está no terceiro lugar na tabela, não é isso, Zé? Na
classificação? Terceiro lugar. Aliás, a semana passada, você também estava ausente, Tony. O Barcelona fez algo que certamente ajudou muito na vitória do Barcelona. O Barcelona saiu de Leos na quinta-feira, antecipou sua viagem para a Feira de Santana e aproveitou o coletivo apronto e realizou na sexta no próprio estádio lá na Arena Cajueiro, que tem gramado sintético. Então, na hora que o clube utiliza, né, um procedimento profissional, fica mais fácil buscar os resultados, Tony, porque se ia jogar num campo de grama sintética, era preciso também treinar nesse campo sintético, porque, diferente do gramado natural, o gramado sintético, a bola rola com mais velocidade. Mas, enfim, é um Barcelona no terceiro lugar, claro, e se vencer, entendeu, chegaria a 10 pontos, seria uma vitória maiúscula, porque a gente está já começando a sentir que estamos caminhando para o momento derradeiro desse Campeonato Baiano. Amanhã é o início de uma quinta rodada de uma competição que só vai ter 9 rodadas para poder a gente conhecer os 4 primeiros colocados e os 2 clubes rebaixados para o futebol da segunda divisão. Então, naturalmente que essa estrutura que está sendo dada ao Barcelona é uma estrutura, lógico, visando o Barcelona ter dentro de campo, né, um rendimento à altura de um jogo com um grau de dificuldade, enfrentando um time que tem uma realidade financeira muito diferente, né, que tem o elenco mais caro, de maior investimento do futebol da Bahia, mas, enfim, é um Barcelona que surpreende nesse primeiro momento, porque estamos falando de um clube que está debutando no futebol da primeira divisão. Está chegando pela vez primeira no futebol da primeira divisão e não está decepcionando, muito pelo contrário. Pena que o município não fez a parte dele, o estádio não ficou pronto, né? E com isso o Barcelona está tendo que fazer todos os jogos fora de casa. Ele viaja em jogos como mandante, em jogos como visitante. O desgastamento do Barcelona é muito maior, entendeu? De todos os 10 clubes que estão disputando esse futebol profissional da primeira divisão.
Muito bem, Zé, eu ia te fazer justamente essa pergunta. Na verdade, não eu, mas um ouvinte aqui acabou perguntando, a gente através do WhatsApp, do nosso WhatsApp, o 988291029, é o Jovanil Cigano, né? Ele perguntou justamente isso. Zé Maria já tem sinalizado há muito tempo, já tem informado que o Barcelona não está jogando em Léo justamente porque o estádio não houve compromisso por parte da atual gestão.
A obra continua a passos de cágado, né?
Uhum.
É uma obra muito lenta.
E ele pergunta justamente isso.
Zé. Você já imaginou, por exemplo, se o Barcelona já está na zona de classificação.
Sim,
e se o Barcelona vai para as semifinais do Campeonato Baiano? Vai ter que continuar jogando fora da cidade, fora do estádio?
E que eu não duvido,
entendeu?
Meu Zé.
Porque
eu não duvido.
Seria, né? Seria, convenhamos, né? Seria, entendeu, um fato muito lamentável, porque o Barcelona foi campeão ano passado, gente, em junho. O município teve sete meses para iniciar uma reforma e só foi iniciar exatamente no mês de dezembro, quando tivemos aquele início de chuvas, né, que acabaram complicando uma coisa que saiu mal projetada, Tony. Foi uma coisa feita, entendeu, de última hora. Essa é a realidade, lamentavelmente, né? Imagina um time desse chegar numa final, ser campeão, jogando, fazendo todas as partidas fora do seu município, seria uma situação muito triste para a imprensa da Bahia. E todo mundo já começa a questionar: que reforma é essa que está sendo feita no estádio Mari Pessoa? Outro dia eu passei na porta ali da Avenida da Oswaldo Cruz, na porta do Portão da Geral, estavam pintando o muro com cal. Cal, gente. Quer dizer, a gente não vê, Tony. A gente não vê, a gente não percebe, entendeu? É uma coisa feita para tapear, entendeu? Uma coisa feita na base de qualquer jeito, entendeu? Muito diferente porque dentro de campo o clube, né, já perdeu, já fez jogos que deveriam acontecer aqui, com o próprio Vitória, que estava programado para conhecer aqui, mas não aconteceu em razão dessa situação criada pelo município, né? Já perdemos jogos também contra a Juazeirense, que poderia acontecer aqui, e nessa tabela do Campeonato Baiano, a gente ainda tem, por exemplo, o Barcelona joga na quinta rodada amanhã contra o Bahia, mas o Barcelona jogaria na sexta rodada. Eu venho aqui para lhe dar essa informação: na sexta e na sétima rodada, o Barcelona teria dois mandos de campo. Em seguida, seriam jogos aqui em Ilhéus contra, no primeiro momento, o Bahia de Feira, e na sexta rodada contra o time da Jacuipense. Quer dizer, esses dois jogos, dificilmente, eu diria que é impossível, porque não acaba nunca essa meia-sola que estão fazendo lá no Mari Pessoa. E, naturalmente, depois dessas duas rodadas, os dois últimos jogos do Barcelona, ele joga fora do município. Na oitava rodada, ele visita o Conquista lá no Lomanto Júnior. E na última rodada, o Barcelona vai jogar em Cruz das Almas contra a equipe da Doce Mel.
Muito bem, boa sorte pro Barcelona. Estamos torcendo para que tudo dê certo. E a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do programa, tá bom? 6h26, ou melhor, 6h36.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h43.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h43, Zé Maria, vamos ao Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, né? Tivemos dois jogos ontem, Resende, Audax Rio, Botafogo e Nova Iguaçu. E amanhã começa a quinta rodada, a partir das 15h30, com Bangu e Madureira. E também amanhã, às 21h35, Zé, tem Vasco da Gama e Portuguesa Carioca, não é isso?
É verdade. Ontem, fechando a quarta rodada, né, o Botafogo venceu por 2-0 o Nova Iguaçu e voltou, reassumiu a liderança do Campeonato Carioca. Amanhã a rodada será aberta com dois jogos, né? Teremos o primeiro jogo Bangu e Madureira nesta quarta-feira, às 15h30. E no jogo da noite, às 21h35, o Vasco enfrentando o time da Portuguesa. A realidade é que depois da vitória de ontem, o Botafogo reassumiu o primeiro lugar, a liderança desse Campeonato Carioca, o Vasco já é o segundo, o Fluminense o terceiro e o Flamengo é o quarto colocado com 7 pontos. Na quinta posição, tem a Portuguesa, também com o mesmo número de pontos do Flamengo com 7. Quer dizer, é o adversário de amanhã do time do Vasco. É exatamente a Portuguesa, que no meu entendimento é o clube dos chamados clubes pequenos do futebol do Rio, é aquele que tem feito um campeonato diferente nesse início do Cariocão 2022.
6h45.
Gabriela Esportiva.
6h46, agora Campeonato Pernambucano, quarta rodada, amanhã, às 8h30, tem Ibis e Afogados, viu, Zé Maria? Ibis é aquele o pior...
Esse é jogo pra ninguém ver, né?
Mas
Ibis e Afogados, o Ibis já foi considerado, né, o pior time do mundo, não era do futebol pernambucano, né, o rótulo do Ibis era o pior time do mundo,
mas
né?
Ele tá ganhando dinheiro
jogando com o time do Afogados, né? Ibis e Afogados.
Amanhã todo mundo no mesmo barco. Ô, Zé Maria, tem Salgueira amanhã também, Santa Cruz. Santa Cruz já é outra história, né?
É verdade. O que tem importância mesmo, viu, Tony?
Sim, sim.
É o jogo desta noite, né? Da terça-feira, 19h30, Sport e Souza, né? Uhum. Pela Copa do Nordeste, o Sport tendo a oportunidade aí de melhorar a sua pontuação na Copa do Nordeste. Mas o campeonato pernambucano, ele também se apresenta, quer dizer, esse Ibis, que não chegava em lugar nenhum, de repente subiu para a divisão principal do futebol pernambucano. Hoje é tido como ele faz parte da competição de elite do futebol de Pernambuco, né? Disputando o campeonato com Náutico, com Sport, com Santa Cruz, enfim, o Ibis vivenciando um momento diferente na sua história, né? Muito diferente do seu passado, quando já foi rotulado como o pior time do mundo, esse time do futebol de Pernambuco.
Muito bem, Zé Maria, já que você falou aí na Copa do Nordeste 2022, você falou do jogo de hoje entre o Sport e o Souza, logo mais às 19h30, né? Teremos outro jogo também, o CSA de Alagoas e o Floresta às 21h30. Amanhã teremos às 19h30 Ceará e Globo, e também amanhã às 19h30 Campinense e CRB pela Copa do Nordeste.
É verdade, Tony. Bahia folga, porque é por isso que o Bahia amanhã enfrenta o Barcelona pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Mas é um Bahia que no final de semana acabou vacilando. Ele tinha uma boa pontuação, estava na primeira posição do Grupo B, mas perdeu no domingo, né, para o time do Atlético, né? O Atlético de Alagoinhas acabou surpreendendo o Bahia pela Copa do Nordeste lá no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, diferente do Bahia, o Bahia agora caiu, né, não ocupa mais a liderança do Grupo B, E o Atlético melhorou muito a sua situação no grupo A dessa Copa do Nordeste.
Muito bem, Zé Maria. 6h48, vamos ao Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho, né? Que tivemos os jogos aí amanhã. São Luís e União Frederiquense, e também amanhã, né, teremos mais três jogos, Aimoré e Grêmio, Internacional e Novo Hamburgo, Guarani e Caxias. Zé Maria.
Olha, o andamento do Campeonato Gaúcho, que tem o Grêmio na primeira posição com 10 pontos, né? Ipiranga é o segundo, Caxias é o terceiro, Ipiranga tem 9, o Caxias tem 7, e o Internacional só aparece na quarta posição. Então, é preciso melhorar, né, o futebol do time do Internacional. Nós estamos falando do Gauchão, que tem 12 clubes disputando o futebol da primeira divisão. E, pelo regulamento do Campeonato Gaúcho, dois clubes serão rebaixados. Nesse momento, os dois piores clubes do futebol gaúcho é o Guarani, na 12ª posição, com 0 ponto, ainda não conseguiu pontuar, e o Juventude. Imagine, meu querido Tony Café, o Juventude, que é clube figurante do Brasileirão da Série A do nosso futebol, está correndo risco de rebaixamento do Campeonato Gaúcho, correndo risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. Então, é um Juventude que não se encontrou, claro que naturalmente ainda não utilizou sua força máxima nesse Campeonato Gaúcho, e estaria ocupando a 11ª posição com apenas um pontinho entre os quatro primeiros. Mas o Grêmio, diferente do Inter, vai liderando esse Campeonato Gaúcho. Vamos ver, nesse início de uma nova rodada do Campeonato Gaúcho, o comportamento dos dois principais clubes do futebol do Rio Grande do Sul.
6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51, Zé Maria. O Rogério Ceni não teve um início bom no São Paulo, né? Nessa temporada. O lateral Rafinha, recém-chegado ao São Paulo, defendeu o técnico e o elenco também, né? Que já encaram aí uma crise nesse começo de temporada. Os três jogos pelo Paulistão, o São Paulo ainda não venceu. São duas derrotas e um empate. O resultado coloca o time aí na zona de rebaixamento do torneio, né? Com um ponto, Zé Maria. Você acha que o Rogério Ceni tem a possibilidade de fazer um grande trabalho no São Paulo, Zé?
Olha, Tony, o comportamento do time é muito ruim, né? Nesse início de campeonato paulista. Por exemplo, São Paulo é o terceiro posicionado no Grupo B, porque o Novo Horizontino é o quarto com a mesma pontuação do São Paulo, um ponto ganho em três jogos realizados. Eu diria que o jogo de amanhã é importante para até a afirmação do próprio Rogério Ceni, porque afinal foi o próprio Rogério quem pediu muitos investimentos. E essas peças foram contratadas pela diretoria. Foram 5 contratações muito cascudas para o time do São Paulo, mas a gente não ainda entendeu, não viu esse time da Liga, esse time jogar com naturalidade. É um São Paulo de forma muito equivocada, é um São Paulo que amanhã joga pressionado, né, porque é o mandante do jogo, joga no Morumbi, e vai ter como adversário o time do Santo André, portanto, o jogo de amanhã. Aliás, o Paulista tem uma rodada muito cheia, a rodada chamada quinta rodada do Campeonato Paulista. Amanhã, 15 horas, teremos Água Santa enfrentando Ituano, 19 horas, o jogo do São Paulo diante do Santo André. Aí, às 20h30 da noite, teremos o Bragantino enfrentando a Inter de Limeira. E também amanhã, só em um horário diferente, às 21h30, teremos mais dois jogos, Ferroviária e Ponte Preta, e Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Na quinta-feira, o Paulistão prossegue com mais dois jogos. 19 horas teremos Santos e São Bernardo. E na quinta-feira teremos às 21h30 o Corinthians enfrentando o time do Mirassol. Eu diria para você que o jogo de amanhã é uma alternativa para o São Paulo dar uma resposta dentro de campo. porque esse time vem decepcionando, entendeu? E o Rogério Ceni começa nesse momento a ser pressionado, porque é um time grande e fez um esforço muito grande, um time que vem tendo nos últimos anos problemas com perda de receitas, né? Com um orçamento comprometido, e o time do São Paulo conseguiu ainda assim contratar 5 jogadores, dentre eles o Nicão, mas esse time ainda não deu liga, esse time ainda não começou, não praticou ainda, deu resultados dentro de campo, ainda é um time muito confuso, muito desarrumado, e naturalmente o jogo de amanhã é uma alternativa aí para que o Rogério Ceni possa construir a sua primeira vitória do Paulistão e respirar nesse campeonato estadual, que no meu entendimento é o campeonato mais difícil de todos os estaduais que são realizados em nosso país.
Muito bem, Zé. 6h54.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h54, mais um episódio lamentável no futebol brasileiro, né? Desta vez com o jogador do Flamengo, o Gabigol. O Gabigol questionou e disse que foi insultado e foi tratado pela torcida do Fluminense, né, com desdém. E o Fluminense encaminhou o requerimento de instauração de inquérito ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, né? Para apuração dos fatos referentes ao vídeo em que Gabigol do Flamengo denuncia ter sofrido racismo, né? Isso não cabe em nenhum tipo de... Isso não cabe mais na sociedade, né? Essa questão de racismo. Isso foi publicado logo após o Fla-Flu de domingo. O caso foi relatado na súmula da partida pelo árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus. O juiz informou no documento, viu, Zé Maria, da partida, que terminou com 1-0 para o Fluminense sobre o Flamengo, que não identificou os gritos em direção ao Gabigol. Eu te pergunto o seguinte, o juiz é responsável por tudo que acontece no campo durante os 90 minutos da partida. Né? Se está acontecendo uma coisa dessa natureza, um episódio de racismo da torcida contra qualquer atleta, isso não cabe ao juiz identificar o que está sendo falado da torcida para o atleta? No, o juiz, essa responsabilidade não é do juiz, do árbitro de futebol?
Se fosse dentro do campo, seria, Tony, mas esse fato aconteceu no intervalo, quando ele terminou o primeiro tempo, na saída do Gabigol, do gramado, entendeu, para os vestiários do estádio Engenhão, campo do Botafogo, onde o Fla-Flu aconteceu no domingo. O Gabigol, ele é pavio curto, né? Houve a provocação, ele retribuiu a provocação e os insultos continuaram. Claro que o Fluminense vai ter que providenciar através de filmagens, entendeu? Para poder tentar identificar se o fato realmente envolveu racismo no jogo de domingo. Eu assisti esse jogo no domingo, em determinados momentos, né, a Record, que é quem estava fazendo, é quem tem os direitos da cobertura do Campeonato Carioca, registraram o fato, né, das provocações que estavam saindo da arquibancada para o Gabigol, e o Gabigol fazendo gestos também para a torcida do time do Fluminense. Entendeu? Mas em nenhum momento, pelo menos na transmissão de domingo, se falou em racismo, né? Então, claro que o Fluminense, até para se defender, vai ter que tomar a iniciativa de buscar através de câmaras, porque foi um fato que aconteceu, pelo menos foi o momento da saída do intervalo do primeiro para o segundo tempo, quando o árbitro encerrou o primeiro tempo do Fla-Flu no Rio de Janeiro. O jogo era 0-0, né? E aconteceu esse fato, mas em outros jogos de Flamengo, a gente tem visto, né? Não só esse ano, o ano passado também, o Gabigol, ele tem um pavio curto, ele não aceita provocação, e por isso a torcida já pega no pé dele, não só do Fluminense. Mas seja o adversário que esteja jogando com o Flamengo, a gente viu também no jogo de Santos, né? Provocações da torcida do Santos com relação ao Gabigol. Quer dizer, vamos aguardar, porque o Fluminense vai ter que buscar as imagens e tentar identificar se realmente o racismo houve a questão do racismo, né, no intervalo do Fla-Flu.
Se for constatado que houve racismo, o que é que pode acontecer com o Fluminense, Zé?
Ah, o Fluminense vai a julgamento, né, no Tribunal de Justiça Desportiva. Isso não altera o resultado do jogo, mas cria situações, entendeu? Inclusive com perda financeira, entendeu, Tony? Uhum. São multas, né, muito grandes, né, que são utilizadas nesse tipo de situação, porque, afinal, esse comportamento ele é inaceitável, né, não só no futebol, mas como você bem colocou, em toda a sociedade.
Muito bem, Zé Maria, 6h59.
Gabriela Esportiva.
A gente continua falando do Malvadão. O zagueiro Fabrício Bruno desembarcou no início da tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro para ser o segundo reforço do Flamengo na temporada, Zé Maria. Ele que estava no Bragantino, vai fazer exames e assinar contrato até o final de 2025. A exemplo do que aconteceu com o Marinho, Fabrício deixou o Santos Drummond por saída alternativa, né? Para contratar o zagueiro de 25 anos, o Flamengo pagará a multa no valor de 15 milhões. Ele chega para tentar suprir aí uma carência no setor defensivo, já que Bruno Viana voltou para o Braga e Rodrigo Caio tem um histórico recente de problemas físicos, Zé.
É verdade, já está machucado novamente, já está lesionado. O problema de Rodrigo Caio é do joelho, né? É um problema realmente, ele não vem suportando. É o calendário do time do Flamengo, é um jogador sempre entregue ao departamento médico. Né? O Flamengo aí está enxergando, é um jogador que tem futuro, né? Vai pagar a multa e naturalmente tirar, entendeu? Já deve ter feito o depósito da multa para poder ter a liberação do jogador através do BID, da Confederação Brasileira de Futebol. É um Flamengo que aos pouquinhos, Tony, a gente vai observando, vai fazendo a recomposição, notadamente, do seu sistema defensivo, né? Que tem sido, nos últimos anos, né, o calo do time do Flamengo, né? Flamengo sempre buscando zagueiros, né? Contratou Davi Luiz para tentar chegar a uma situação muito melhor entre os seus zagueiros à disposição do elenco de futebol profissional e continua buscando se fortalecer. O Bruno Viana, pois, veio por empréstimo, mas o Bruno, né, ele, em momento nenhum, ele aproveitou as oportunidades que lhe foram dadas no time do Flamengo e já voltou ao time português. Então, é um Flamengo buscando fortalecer seu elenco. O Flamengo sabe que, claro que, nesse momento, a diretoria pensa muito no Everton Cebolinha, né, e já...
Nossa ligação caiu aqui com o Zé Maria, a gente vai voltar a falar com ele, vamos ligar para encerrar o programa, vamos lá. Muito bem, o Zé Maria de volta, Zé, pode falar, pode concluir, Zé, seu raciocínio.
A sonho da diretoria do Flamengo é o Everton Cebolinha, uhum, né, que seria, eu diria, mais um atacante de qualidade indiscutível, né? Aí o Flamengo teria um elenco muito forte. Então, a diretoria do Flamengo já trabalha nesse sentido, mas não é fácil você tirar o Cebolinha do futebol português, porque foi um jogador que saiu muito valorizado do Grêmio quando foi contratado. Mas o Flamengo insiste, é o Cebolinha. E a gente percebe, Tony, que é um Flamengo se fortalecendo cada vez mais. Aliás, não mudou muito o cenário do futebol brasileiro nesse início de temporada 2022. Atlético, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras, Flamengo e Atlético, não importa a ordem, são os três clubes, né, que têm efetivamente os elencos mais especiais do futebol profissional. E aquela quarta posição ali, o Corinthians querendo chegar. Mas é um time, por exemplo, que a diretoria demitiu o treinador, né, e pegou, a torcida demitiu o treinador e pegou a diretoria de calça curta. Até hoje o Corinthians ainda não buscou uma solução a área técnica e ainda tem coragem de falar na contratação de Jorge de Jesus. Imagina trazer Jorge de Jesus quando os técnicos do futebol europeu fazem contratos com multas milionárias, né? Como o Corinthians teria condições de pagar o salário de Jorge de Jesus ou então fazer uma rescisão de contrato de trabalho, porque se o Jorge de Jesus não der liga, vai sair 6 meses depois, vai ser tirado como o Silvinho foi tirado por uma manifestação da própria torcida em Itaquera. Quer dizer, é uma situação, a gente fica sem entender muito a realidade desse time corintiano, que fez boas contratações, mas ainda é um elenco muito fragilizado, se a gente for comparar, por exemplo, o Corinthians com o elenco do Flamengo, com o elenco do Palmeiras, com o elenco do Galo Mineiro, entendeu? Esses três, sim, têm os melhores elencos do futebol profissional do Brasil no momento.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje fica por aqui. A gente manda um abraço aqui pro Roberto, o Roberto lá do Vilela. Ele até manda um comentário aqui, olha,
gostei. Gente, muito boa.
Ele falou: gostei do programa de vocês aí, né? E o campeão encerra falando que o Campeonato Carioca é o mais visto, porque os times têm camisa. Já foi, isso já foi muito mais forte nos anos 80, né, Zé?
Agora, por exemplo, futebol é momento, né? O Palmeiras, se o Palmeiras ganha esse título no sábado...
Isso que eu tava pensando.
Esse título mundial, gente...
futebol de São Paulo...
um gigantesco crescimento do time do Palmeiras,
e né? Do futebol paulista,
então,
como todo.
Então, o Palmeiras, a gente precisa lembrar que o Palmeiras foi um time que, em um ano, conquistou 2 títulos, né? De Libertadores, né? Da América, né? Quer dizer, vem aí, mais uma vez, como grande favorito a brigar pela Libertadores 2022. Então, futebol é feito no momento, futebol é o momento, e o momento a gente observa que o time do Palmeiras começou bem o Mundial e Interclubes, claro. Se pegar um Chelsea, por exemplo, ou mesmo que não seja o Chelsea, né, são adversários importantes, esses clubes, né, estão disputando, né, um Mundial de clubes da FIFA, né? O Al Hilal. E o campeão desse Mundial vai embolsar também apenas a premiação convertida em reais de 27 milhões de reais, meu querido Tony Café. Amanhã a gente volta com mais uma sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria de volta amanhã. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, né?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.